começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigo Internacional, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Vamos juntos até às 19 horas, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, a central técnica Nielson Soares. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, que veste a camisa legal, pra pôr foco sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E 12 minutos, a gente começa o programa falando do Flamengo.
Uma vez Flamengo,
20:30 contra o Internacional pelas quartas de final da Taça Libertadores. E quem chega com o noticiário do Flamengo é ele, o que mesmo?
Maurício Costa.
Fala, Maurição.
Hoje tem Flamengo Internacional, entra em campo a partir das 9:30 da noite no Maracanã, na primeira partida das quartas de final da Libertadores da América. A torcida rubro-negra vai lotar o Maraca e espera sair feliz com uma boa vantagem sobre os colorados. Afinal, o Flá vem de uma goleada imposta sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro e mostra um futebol consistente, com alto poder de fogo. Quer dizer, então, que o Flamengo é o favorito no confronto? Quem responde é o lateral Felipe Luiz.
Sobre o favoritismo do Flamengo, pelo nome, pela camiseta, todo mundo pode pensar assim, mas torcedores, imprensa e tudo mais, mas nós, dentro do nosso vestiário, a gente sabe que não é assim, que é um jogo que vai ser super complicado. O Inter tem um dos melhores também equipes aí do Brasil, se não da América. Jogadores muito, muito experientes, jogadores que já estão acostumados a jogar esse tipo de jogos. Não podemos nunca pensar que nós somos favoritos pelos nomes. Temos que demonstrar no campo, fazer um grande jogo, até mesmo porque a gente sabe, né, que o poderio ofensivo deles também é muito forte, que eles costumam fazer gol todos os jogos, então temos que estar melhor que nunca para poder passar.
O Inter é realmente um forte adversário e o Flamengo não terá um jogador importante. Gabigol sequer foi relacionado, pois voltou a sentir dores na coxa esquerda. Com isso, a tendência é que Bruno Henrique jogue na área e Everton Ribeiro na ponta. O time fica menos poderoso? Felipe Luiz fala.
Temos um ataque espetacular, né? Mas eu acho que o que o Flamengo ganhou nesses últimos anos foi realmente isso. É você olhar para o ataque titular, que jogou o último jogo, que é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, mas você olhar que você, no segundo tempo entrou o Everton, né? Que é mais titular que todo mundo. E, então, quando você tem um plantel, um time completo, assim, com gente desse nível no banco, então gente importante que pode entrar e resolver, é quando você está formando um grupo campeão.
O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com Cuejaro, Ilharão e Gerson. E no ataque, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Elenco bom, equilibrado e sabe que jogar Libertadores é diferente, como explica Felipe Luiz.
Levar gol é ruim, né, no primeiro jogo, principalmente jogando em casa, mas o importante é fazer um jogo sólido. Não pensar nisso, é ser sólido na marcação, firme com as linhas juntas, compactas, mas principalmente quando a gente vai atacando, né? Porque a gente já sabe que o Inter é um time que defende também junto, eles têm um bom contra-ataque, tem o Guerreiro que é um jogador espetacular e faz a diferença. Então nós temos que, na hora que a gente vai atacando, temos que estar bem posicionados, não podemos tomar contra-ataque, porque a gente viu que a grande força deles é essa. Com essa solidez, com essa atenção, principalmente essa vigilância na hora de marcar, a gente vai conseguir fazer um jogo sólido e, tomara Deus, conseguir um grande resultado.
Vamos ver se a estratégia do Flamengo vai dar certo para a torcida rubro-negra comemorar no Maracanã e encaminhar passagem para a semifinal da Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
17 horas e 16 minutos. Deixa eu anunciar com muita alegria está conosco hoje, participando como o comentarista do programa Mundo da Bola, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, esse talento, esse mito do jornalismo brasileiro, quem é ele?
Márcio Guedes.
O companheiro de longa data e de alegria e de pouco sofrimento. Boa tarde, meu amigo Márcio Guedes. Que prazer mais uma vez tê-lo no programa. Já um novo contato com o Márcio Guedes. É, lembrando que logo mais a partir de 21h10, abertura do show de bola nacional, 21h10, para a transmissão de Flamengo Internacional. O relato será do Ricardo Mazella, os nossos comentários, as reportagens do Rafael Monteiro e o plantão da informação é do nosso Luiz Ferreira. Flamengo Internacional, jogo importante. Ontem tivemos o Grêmio, né, abrindo as quartas de final, sendo derrotado em casa pelo Palmeiras por 1-0. Agora está tudo ok com a força aqui do nosso Luiz Ferreira e com o talento do nosso Sebastião Luiz Xavier. Vamos anunciar aquela Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, comentarista em preto e branco. Boa tarde para ele.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir.
Tudo bem, meu amigo?
Não, não estava te ouvindo nada, meu problema na linha aqui. Continuo te ouvindo muito mal, muito distante.
É, mas vamos dar uma melhorada aqui. Ô Márcio, como é que você vê, analisa a expectativa desse Flamengo Internacional daqui a pouco no Maracanã, com casa cheia e todos os ingressos praticamente vendidos?
É, deve ser um grande espetáculo. Eu acho que o Flamengo tem duas vantagens evidentes. Uma que é baixinho que o Inter, na minha opinião. Segundo, que joga em casa, né, diante da sua torcida e tal. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma partida difícil, porque o Inter é muito bem organizado, tem saído muito bem em mata-mata, né? E jogadores que às vezes podem ser decisivos, caso aí do Gabigol, né? E o Flamengo sem o Gabigol, não, no caso, o Guerreiro, né? O Flamengo sem o Gabigol, acho que fica, perde uma peça importante em termos de decidir o jogo. Mas o Flamengo tem um elenco muito variado, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, o Gerson.
Mas só um detalhezinho, para corroborar com a sua análise, tem um fato novo aqui que o Luiz Ferreira vai dar para a gente com relação ao Flamengo. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, Márcio Guedes, ouvinte da Rádio Nacional. Olha, o Flamengo ganhou mais uma preocupação de última hora para o jogo decisivo contra o Internacional pela Libertadores. O meia Arrascaeta apresentou um quadro viral e virou dúvida para o jogo. O meio-campo, o Uruguai, tem se sentido mal desde a última terça-feira e foi tratado pelo departamento médico. A expectativa é se ele vai se recuperar a tempo de estar entre os titulares ou pelo menos na relação contra o Internacional, ou se o mal-estar vai lhe tirar todas as condições de jogo, Valdir.
Ô Márcio, mais um problema, eu te interrompi até para você fazer uma outra análise, porque o Arrascaeta passa a ser problema, hein?
É, mais um probleminha, né, porque mesmo que ele entre um pouco, pode não estar em boas condições. Mas o Flamengo, Valdir, tem um elenco muito grande, né? Mesmo com esse desfalque, ou um ou dois, pode fazer um bom jogo diante do Inter. Agora, tem uma coisa, né? Temos gol qualificado, Libertadores, como aconteceu ontem, né? Então, qualquer gol que o Inter marque hoje, mesmo perdendo o jogo, é importante. Então o Flamengo hoje tem que ter um cuidado redobrado com o setor defensivo, não usar tanto, porque os dois jogadores centro de defesa estão ainda meio desentrosados. Então é um jogo muito perigoso para o Flamengo, mas pela lógica, pelo retrospecto, o Flamengo, para mim, tem o melhor time do Brasil no momento e acho que é favorito para sair com um bom resultado hoje. Vai ser um jogão.
Ô, Márcio, em cima do que você colocou, como sempre, com muito brilhantismo, eu vou comentar esse jogo logo mais, daqui a pouco estou indo lá para o Maracanã. Você não vê uma certa preocupação pelo lado do Flamengo, pelo esquema do Inter? O Inter é um clube que está invicto na Libertadores, é um time que marca muito bem. Eu comentei Cruzeiro e Inter pela Copa do Brasil, é um time que se defende muito bem, usa bem o contra-ataque, tem o Guerreiro, tem o Nico Lopes. Então você não acha que o Flamengo, empurrado pela torcida, pode se expor demais e se tomar um gol vai ter que correr dobrado?
Pode, sem dúvida alguma. Por isso que eu falei no começo do comentário, Valdir, que é um jogo traiçoeiro, exatamente pelo retrospecto do Inter, por ser um time muito competitivo, né? E pode ser, o contra-ataque é perigoso, o Guerreiro pode ser aquela tem um negócio da a história do ex-jogador.
É, o ex, é, o ex, é a lei do ex.
O ex é sempre perigoso. O Botafogo sofre muito disso, você sabe disso, né?
É verdade. Tem um amigo nosso que está preocupado, porque ele tem muita ex, aí ela está sempre levando ferrada na justiça.
Epa.
Exatamente, isso é perigoso. Mas eu acho, por isso eu disse, vai ser um grande jogo, porque as duas equipes têm possibilidades, cada uma dentro do seu contexto, né? Eu acho que o Inter, o empate seria um belo resultado para o Internacional, mesmo perdendo por pouco e fazendo gol, então também não é ruim, porque o segundo jogo vai ser lá no Sul. Mas as equipes cascudas, em qualquer lugar, mesmo no Sul, o Flamengo também vai ter chance. Então, eu acho que esperar para ver. Ontem, por exemplo, o Grêmio foi surpreendido por Palmeiras, que jogou no contra-ataque, fez o seu gol e depois se fechou e segurou um resultado excelente lá fora também, porque são equipes iguais. Essas semifinais da Libertadores são muito parelhas. Eu diria só que os dois argentinos, para mim, são favoritos em seus jogos.
Tá certo, já voltamos, Márcio. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos aqui na sequência do programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Os cotistas vão poder sacar um percentual do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário. A migração para o FGTS Saque Aniversário é opcional. Quem não tiver interesse pode continuar no regime atual. E se, depois de migrar, o trabalhador mudar de ideia, ele pode retornar ao regime anterior. Tem apenas que esperar 2 anos de carência.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
17:24.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A diretoria executiva do Comitê Paralímpico Brasileiro e 4 atletas que representarão o país nos Jogos Parapan-Americanos de Lima deste ano foram recebidos na terça-feira, dia 20, na Embaixada do Brasil no Peru. A recepção foi feita pelo embaixador Rodrigo Baena Soares, que desejou boa sorte aos atletas Petrus Ferreira, do atletismo, Leomon Moreno, do golbol, Mariana D'Andrea, do halterofilismo e Iranildo Espíndola, do tênis de mesa. A cerimônia de abertura do evento ocorrerá na sexta-feira, dia 23. O Parapan de Lima seguirá até o dia 1º de setembro. O Brasil será representado por 337 atletas e conta com uma delegação total de 513 pessoas, número recorde na história da competição continental. O presidente do CPB, Misael Conrado, foi acompanhado pelo vice-presidente Valdo Brandão Vieira, pela secretária-geral Naíse Pedrosa, pelo superintendente Nelson Hervey, além do chefe da missão e diretor técnico Alberto Martins da Costa. O presidente Misael Conrado disse que é sempre uma felicidade grande estar na Embaixada Brasileira às vésperas de uma competição tão importante. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h25.
Vamos todos cantar de coração.
Daqui a pouco tem muito sobre o Vasco. Parabéns à torcida do Vasco. Hoje é aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos mais tradicionais clubes do Brasil, que tem uma história muito bonita. Parabéns sua diretoria, presidente Alexandre Campeiro, jogadores, comissão técnica, sua torcida, e também um abraço especial para o maior artilheiro da história do Vasco, meu amigo Roberto Dinamite, que jogou 1.110 partidas com a camisa do Vasco e fez 709 gols.
Posso mandar abraço para duas torcedoras do Vasco?
Claro.
Importantíssimas na minha vida. Uma é a minha mãe.
Claro.
Torcedora do Vasco, Ana Clemilda, beijo para você. Mamãe está em festa com o aniversário do Vasco. E minha noiva, Márcia, também é torcedora do Vasco. Também é vascaína. Beijo para você, amor. Já estarei em casa.
Que beleza. Já não sou meia-noite, estou no plantão.
Já, calma.
Vamos falar do Vasco com ele, o artilheiro do amor, o nosso Rodrigo Ricardo.
121 anos de Vasco da Gama. O passado de glórias é inspiração para o futuro e o presente do clube. O gigante da colina vai lançar um novo uniforme no próximo domingo. O novo manto cruz-maltino é uma homenagem a Nelson da Conceição. O jogador de 1919 foi o primeiro goleiro negro do Vasco e da seleção brasileira. O lançamento do novo uniforme será no Caldeirão de São Januário, onde o Vasco é muito forte, como destaca o zagueiro Leandro Castan.
Agora o que deixa a gente feliz é que, tranquilo também, que agora daqui pra frente todos os jogos serão em São Januário e com a torcida do Vasco apoiando a gente, nós somos muito mais fortes ali.
O Vasco fez 4 jogos no Brasileirão em São Januário. Venceu o Inter e Ceará, empatou para o Avaí e perdeu para o Atlético Mineiro. Desta vez, o adversário do Vasco é o badalado São Paulo, de Daniel Alves e companhia.
Então, esses jogos fazem a diferença. Se você consegue um resultado positivo, cresce no campeonato, salta não só no ponto, mas também na moral da equipe. Acho que nós precisamos de um jogo desse, vencer um jogo dessa grandeza para dar uma arrancada no campeonato.
Fora de campo, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, vai propor uma mudança de estatuto que prevê eleições diretas para a presidência do clube. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Márcio Guedes, o Vasco tem uma história muito bonita, né? Pode não estar vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas tem uma história rica, né? De títulos, de conquistas, e é um clube que merece todo o nosso respeito e carinho, né, Márcio?
Sem dúvida alguma, parabéns à família vascaína. E te lembro também que na questão do racismo, o Vasco é pioneiro, né, em aceitar jogadores negros no seu clube. Sempre foi, junto com o Flamengo, um clube que arrastou multidões de pessoas das classes menos favorecidas, né? Então é um polo assim, altamente respeitado do esporte brasileiro, do futebol brasileiro. Pena que o Vasco nos últimos tempos aí deu uma caída muito grande. Aliás, o futebol do Rio de Janeiro anda por uma crise quase crônica. Até o Flamengo entrou nela um pouco, se recuperou finalmente com a administração mais moderna. Mas o Vasco, no momento, como clube, como futebol, está abaixo do que pode, do que deveria, né? Ele deveria ser mais respeitado e mais bem considerado pela mídia do Brasil inteiro, né? Está no momento abaixo dos grandes de São Paulo, talvez dos grandes de Minas e Rio Grande do Sul. Mas talvez seja uma fase apenas. Eu espero que novas administrações dêem ao Vasco o lugar que ele merece, né, Valdir?
Ô Márcio, em cima do que o Castan falou, é fundamental o Vasco voltar a jogar em São Januário, né? Porque a gente, desde que eu entendo como acompanhante de futebol, como torcedor de futebol, depois já como radialista, o Vasco sempre foi uma equipe difícil de ser batida em São Januário, né? E todas as vezes que foi rebaixado é porque ele perdeu muito em São Januário. São Januário sempre é um fator diferencial a favor do Vasco, né?
São Januário é a casa do Vasco, tem muita tradição, né? E é um pouco de alçapão também, embora não seja tão pequeno, mas é um estádio pela sua construção, né? A torcida foi muito perto do campo, né? Então você coloca lá. Olha, eu já vi São Januário, Valdir, com 35 mil pessoas, mas aí foram diminuindo, razões de segurança, essa coisa toda. Hoje eu acho que 20, 22 mil, né? É o máximo. Né?
Não pode, hoje só pode vender 19 mil, porque tem uma determinação do Corpo de Bombeiro, tem que evacuar aquela área de perto da grade. Então houve uma mudança muito grande, né? Você também não pode vender muito, tem que separar aquela área para menor, para idoso, cadeirante, aquelas coisas todas que existem aqui no Rio e que são normais, né?
É, isso é evidente, a gente tem que respeitar, porque são as normas de segurança,
claro,
né? E de respeito a valores adquiridos. Agora, é claro que financeiramente o Vasco não pode imaginar que em jogos muito importantes, decisivos, ele abra a mão do Maracanã, porque o Vasco, pela torcida grande que tem, se estiver muito bem no campeonato, ele coloca 50, 60 mil no Maracanã, fácil, mole, né? Agora, precisaria ir, primeiro, ter um time bom, estar bem colocado na competição, e fazer um outro acordo com, sei lá, o Flamengo, quem tinha administrado o Maracanã, para ele poder participar desse negócio, né? O Vasco, São Januário faz bem, o Vasco é a tradição, mas é pequeno demais para a torcida enorme do Vasco.
É verdade, tinha até um projeto de reformar São Januário, mas aí falta de recursos, está complicando um pouco. O Luiz Vieira tem mais detalhes ainda falando do aniversário do Vasco. Então, um abraço para o nosso amigo Roberto Brandão, nosso produtor aqui da TV Brasil, grande vascaíno, que está vibrando, comemorando hoje o aniversário do Vasco, e isso vai comemorar mais amanhã, não sei porquê.
É, deixa ele. Olha, Valdir, deixa eu também homenagear um grande vascaíno. Quem? Que sempre está aqui conosco, nosso querido Índio Xavier.
Nosso Sebastião, Índio, brilhante,
claro. Luiz Xavier, torcedor do Vasco.
Thiago Alves, nosso companheiro
lá. Lembro do Índio várias vezes, em vários jogos do Vasco, ele operando a mesa, eu na central técnica, e ele sofrendo, ou eu no plantão, e ele sofrendo. Então, meu amigo Índio, essa é para você, meu amigo. Nós vamos relembrar, talvez, aquele que seja um dos jogos mais importantes da história do Vasco e aquele que é tratado como a virada do século.
A 20 de dezembro
de
2000. Eu estava fazendo ponta nesse jogo.
E o nosso amigo quase teve um piripaque com esse jogo.
Esse jogo trabalhando, ainda era repórter ainda. Eu virei comentarista em 2005.
Eu tô falando.
Carlos Borges, Mário Silva e eu. Tava lá em
Vasco 4, Palmeiras 3. Vamos ouvir o gol do título. O gol do título da Mercosul. Romário, na narração dele. A voz da Nacional, meu amigo Carlos Borges.
Olha o trabalho de bola do Jorginho Paulista. Botou pra Viola, lá vem o Vasco chegando no bico da grande área. Agora. Ajeitou pra Jorginho Paulista. Atrás o Ninho vai marcar. Bola do Romário, tocou lá dentro. Gol! Do Vasco, Romário, gol do título. Romário, gol do título. Na bola sobrada, ele conferiu e botou pra dentro. Aos 48 jogadas no segundo tempo. Vira Vasco. Vira Vasco. Romário, terceiro dele, conferiu e botou lá dentro. No momento certo, no lugar certo, Romário conferiu. Vassoura, Romário, vassoura! O Romário, a gente vira. O Romário carimba. Romário assina.
Ô Márcio, esse gol, o cara que é vascaíno, se não morreu de infarto nesse dia, não morre mais.
Eu assisti esse jogo com a minha mãe do lado. Eu nunca vi minha mãe pular tanto com a de um jogo.
Eu estava fazendo reportagem nesse jogo, lá no estádio antigo, estádio do Palmeiras, para Itália, agora é Arena. Eu era repórter, volto a repetir. E terminou o primeiro tempo 3-0, os companheiros de São Paulo. Tinha um barzinho assim no túnel central, todo mundo achando que tava
fora. Ninguém viu, ninguém e o Vasco, achava.
Aí, Joel Natalino Santana tirou um volante e botou o Viola. E mudou, e o Romário fez a diferença, hein, Márcio? Que jogo histórico pro Vasco, né?
Um jogo histórico, inesquecível. Raramente vai repetir uma coisa dessa, uma decisão. O Palmeiras jogando em casa, ganhando 3-0. Achei que faltou o Palmeiras um pouco mais de percepção do jogo, né? Porque havia um grande adversário, e o Vasco é um ótimo jogador, Juninho Paulista, Romário, é um timaço.
Juninho Pernambucano.
É um timaço, entendeu?
A zaga era boa.
Exatamente. Então, acho que houve 3 gols surgindo ali, e o Palmeiras ficou meio apático, ficou meio assim, autossuficiente, e foi uma virada maravilhosa, sensacional. E, nesse caso, o Romário foi fundamental pela sua tranquilidade, pela sua frieza, conclusão. Eu vi esse jogo com os dois amigos vascaínos, um deles foi embora no intervalo para casa, disse que ia dormir, que não ia ficar vendo um jogo perdido e tal. Você entendeu, né?
É, rapaz, futebol.
Um dos grandes jogos
na minha vida que eu fiz como repórter. Eu tenho vários jogos, aquele Botafogo e Flamengo, aquele Botafogo e Santos. Esse está incluso nos grandes jogos da minha vida que eu fiz como repórter.
O Valdir não tem muito a ver com o Vasco, mas hoje uma pessoa muito importante na minha vida completa mais um ano de vida. Minha irmã Joane.
Um beijo para sua irmã.
34 anos de vida, maninha, minha melhor amiga, minha confidente. Beijo para você. E vamos te ver se você volta pra casa hoje pra gente conversar, comer um bolinho pelo menos, né, maninha? Beijo pra você, maninha, te amo.
Aí, parabéns também pra Joana, um beijo pra ela, 17...
Joane, repete
comigo.
Joane. Isso aí.
Um beijo pra Joane, 17h36, já voltamos na sequência do No Mundo da Bola.
Tua estrela na terra brilhar iluminando.
Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Partiu! 17h38, deixa eu mandar um abraço para toda a população de Nilópolis, na Baixada Fluminense, terra do meu amigo Sebastião Luiz Xavier, terra da Beija-Flor, que hoje Nilópolis completa 72 anos de emancipação. Hoje é feriado lá em Nilópolis, mande grande comemoração, vai acontecer lá na sede da Beija-Flor. Parabéns a todos os nilopolitanos ligados aqui no programa Mundo da Bola. 17h38, vamos falar de quem?
Ah,
vamos fazer um fogo na bola agora, hein, nosso Guedes? Noticiário do Botafogo com ele, Rodrigo Ricardo.
Treino fechado no Botafogo. O treinador Eduardo Barroca prepara o time para encarar a Chapecoense na próxima segunda-feira. O jogo será no estádio Nilton Santos e Cícero está fora por 3 cartões amarelos. Jean e Buchecha disputam a vaga no meio de campo botafoguense. Fora das 4 linhas, o time desmente os boatos quanto a uma possível negociação de Gatito Fernandes. O goleiro foi liberado esta semana para cuidar de assuntos pessoais, mas tem contrato com o Glorioso até 2021. Sidorf, ídolo do clube no passado, ganhou no Tribunal Regional do Trabalho uma ação no valor de R$1 milhão contra o Botafogo. A decisão ainda cabe recurso. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Nosso Guedes, agora vamos dialogar aqui, muito importante.
Posso participar também?
Pode.
Sou simpático com o Botafogo.
Vamos chorar as pitangas.
Vamos chorar as pitangas, um no ombro do outro.
Tem dinheiro para comprar pitanga?
Tem sim. Mas o Guedes tem muito, pô. Lá no Leme.
Quem sou eu?
Olha só, vamos por etapas. Vamos lá. Primeira coisa, com relação ao Gatito. O Botafogo esperava negociá-lo logo depois da Copa América. Não veio proposta. Aí ontem surgiu uma notícia, o Botafogo admitiu que teria uma proposta de 12 milhões. Vou falar uma coisa aqui pro ouvinte internacional. Eu torço pro Gatito não sair. Mas por 12 milhões,
reais
100%
ou pro
Botafogo, seria 2 milhões de reais. 12 milhões, o Botafogo teria que vender. Mas o Botafogo desmente. Mas eu acredito que no final do ano a tendência é o Gatito sair. Tanto é que o Botafogo já está renovando o contrato do Diego Cavalieri, que é um excelente goleiro também, para caso perca o Gatito. Como é que você vê essa situação do Gatito? Se vier uma proposta, não tem como não negociá-lo, né? Ele tem 31 anos, é goleiro, e o clube precisa de grana, né?
Sem dúvida alguma. Acho que se não seria uma proposta ruim, não, seriam 3 milhões de euros, né?
É, mais ou menos, terminou de pouquinho.
É. Agora,
tudo e ele bem, é 100% apenas... do Botafogo, diferente do Jonathan lateral esquerdo, o Botafogo só tinha 25%, né?
É, mas de qualquer maneira, Valdir, é lamentável que o Botafogo esteja se transformando cada vez mais num clube apenas vendedor e não comprador, né? Ele está fazendo pouca gente na base, está vendendo muita gente, qualquer proposta leva qualquer pessoa, qualquer jogador. Então fica difícil você competir no mercado como está agora o futebol brasileiro, com o Flamengo, né? Com São Paulo, com Palmeiras, fica complicado, né? Agora, talvez, brevemente, com esse grupo gestor aí, novos investimentos, modernização, quem sabe com um novo centro de treinamento dos garotos, que pode ser um centro de formação de jogadores que podem ser depois vendidos por um preço muito bom, né? Como o Flamengo fez com o Paquetá, não é isso?
É verdade.
Com o Vinícius Júnior. O Léo Duarte foi cria da casa do Flamengo?
O Léo Duarte também foi cria da base do Flamengo.
O Valdir.
Então, olha só esses três aí do Flamengo, qual o total de venda, mais ou menos?
É, se você fizer uma conta por baixo aí, dá mais de 200, uns 400 milhões, né? Nesses três.
Por aí.
Só o Vinícius Júnior foi cento e poucos
milhões. Só o Vinícius Júnior foi 150 milhões. E, Valdir, se o Márcio me permitir, acho que ninguém... Vocês dois são as maiores autoridades alvinegras desta emissora. Eu estava lendo aqui, quando foi anunciada a venda do Jonathan para o Almeria.
Almeria da Espanha.
Da Espanha. Muita gente colocando para aqui que não gostou nada, mas é aquela coisa. O Botafogo está... precisando de dinheiro, foi 1 milhão só de euros, né?
Não.
Ou euros ou reais?
Euro. O Botafogo levou cerca de 3 milhões de reais, 4 milhões.
É um alívio financeiro que tem data para acabar, né, Valdir? Agora eu tava olhando aqui, muita gente colocando, muito torcedor do Botafogo colocando nas redes sociais, que a venda do Gatito, se não for na janela de transferências que abre, no início de 2020.
Termina agora uma janela, agora dia 30 de agosto. 31 de agosto.
Ainda dá para sair.
É.
Dependendo da proposta.
E depois só abre no início.
Agora, se pagar a multa, eu acho difícil o Botafogo no liberal.
Eu acho difícil. E com relação ao Jonathan, com todo respeito, na sua opinião do Márcio Guedes, ele é um lateralzinho comum, pequenininho, não ia a lugar nenhum.
Então os caras ficam
chorando pelo Jonathan. Pô, vamos chorar por coisa mais importante. E agora eu vou dar uma de mazela. Eu queria agradecer ao Maurício Assunção. Continua solto, passeando pela rua. Mais uma dele, né? Agora foi do Seedorf, né? Quando o clube começa a se recuperar, tem mais uma ação trabalhista dele e seus blue caps que deixaram ele, Sérgio Landau, aquele pessoal que arruinou o Botafogo, continua arruinando o Botafogo de novo, né?
E tem muita dívida que vai pipocar por aí em breve,
hein? Ah, tem mais.
Tem mais.
É.
Agora, ô Valdir, tem um garoto do Botafogo, Lucas.
Lucas Barro, lateral esquerdo, é melhor do que o Jonas.
Lucas Barro tá falando bem dele, né?
É melhor do que o Jonas, pelo menos tem tamanho. O Jonas tem um bom menino, alto, né? Mas vida que segue o fluxo. Vai chorar por causa do Jonathan? Pô, pelo amor de Deus, né? Botafogo é muito grande pra você sentir falta do Jonathan. Pô,
acho importante agora, Valdir, você abrir essa perspectiva nova que o clube espera pra 2020, ao mesmo tempo, tratar de manter aí o grupo pra segurar o time na Série A. Isso é fundamental. Claro, hein?
Fundamental é conseguir os 23 pontos que precisa. Chegar a 45. Depois que chegar a 45, você planeja a Sul-Americana, planeja no que vem. Primeiro é ganhar da Chapecoense, que é difícil, mas não é impossível, na segunda-feira no estádio Newton Santos, sem o Cícero.
Vitória obrigatória,
a diferença é que o Botafogo conseguiu esses pontos importantes, diferente do Fluminense, eu tenho falado isso muito aqui no microfone da Rádio Nacional, é que o Botafogo venceu a turma de baixo. O pessoal lá de baixo, o Botafogo só perdeu pro Goiás. Ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Vasco,
ele ganhou do CSA,
ganhou 3-2.
Ganhou do Fortaleza.
Então, ganhou do Fortaleza. Então, esse pessoal lá de baixo, o Botafogo tá ganhando. O Fluminense tá com 12 pontos, o Botafogo com 22, porque o Fluminense perdeu para empatou com o Ceará, perdeu pro CSA. Quer dizer, então, isso aí... No somatório, faz a diferença, né, Márcio? Que hoje, lamentavelmente, a briga de Botafogo, Fluminense e Vasco, não é a briga do top que o Flamengo tá brigando. A briga do Botafogo, entre aspas, o top é com Fortaleza, Ceará, Fluminense, Vasco, né? O CSA vai, concorda comigo, Márcio? Goiás.
Não, inclusive, o curioso, Márcio, é o seguinte, hoje, se jogar, por exemplo, Flamengo e Fortaleza, o torcedor do Botafogo tem que torcer pelo Flamengo.
Claro. Claro.
Não é verdade?
Claro.
Agora, é claro que falta muita coisa. Nós temos ainda pela frente, se não me engano, 23 jogos, não é isso?
É, faltam 4 rodadas.
Essa rodada próxima é a 16ª?
São 23. 17, 18, 19. São 23 jogos, 19 de segundo turno.
E 69 pontos em disputa, tá?
É, isso aí. E o Botafogo então, precisa de 23.
Porque mesmo com essa gordurinha, tá faltando alguma coisa ainda. Não pode começar a perder, não. Perder muito pode ficar com a briga no final terrível, né?
É verdade. Mas vamos ver, vamos ver aí se o Botafogo consegue ganhar da Chapecoense, tem obrigação. Não acredito num grande público, o horário é segunda-feira, e o torcedor do Botafogo é muito acomodado, só vai na boa. Que pese.
Você que tá atrás dizendo, Paranaense. Tá?
Não, eu tô dizendo.
Você que tá dizendo.
Não, não tô dizendo, não, eu conheço bem. Falo até com a realidade, por causa própria. Rodinho, porque eu vou a todos, mas tem gente que vai só vai na boa.
Segunda-feira à noite, contra Chapecoense, time com, no momento como está, se forem 5 mil, e vai muita gente, hein?
É. Quanto o Atlético Paranaense, domingo de sol, deu 7 mil. Vamos lá, 17:47.
Novo, velho.
Mais um álcool para pessoa altamente competente. Meu querido amigo Oswaldo Oliveira, quem fala do Fluminense? Quem fala do Fluminense?
Sou eu.
É você mesmo. Por isso que eu fiz esse preâmbulo todo.
É, faltando uns 5 minutos para acabar o programa, mas tudo bem. Olha, Valdir, Fluminense de técnico novo, Oswaldo de Oliveira, será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira lá no Fluminense.
Mas ele hoje já esteve lá.
Ele já treinou, já acompanhou o Marcão, auxiliar técnico, ele vai comandar o Fluminense amanhã contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos ouvir o Marcão falando da chegada do Oswaldo de Oliveira. O Marcão diz que espera coisas boas.
Acho que é uma experiência incrível, né? O Oswaldo pra gente, amizade de longa data, pessoa especial, amiga. E profissionalmente é um cara vencedor, venceu tudo, ganhou tudo e não tem dúvida nenhuma que vai dar muito certo. E tem muita coisa aí pra contribuir com a gente e a gente vai aproveitar bastante a experiência dele, o tempo de bola dele, tenho certeza que os meninos vão aproveitar bastante e vamos fazer grandes coisas.
Tá aí o Marcão falando da chegada do Oswaldo Oliveira, mas quem comanda o time amanhã é o Marcão, não é o Oswaldo Oliveira. E ele tem apenas uma dúvida para montar o time. O Digão tá sentindo dores musculares e pode não entrar em campo amanhã. Caso ele não entre, o Frazão forma a dupla de zaga. A tendência é um Fluminense um pouco diferente pro jogo de amanhã.
Diferente como?
Você vai ver pela escalação, Valdir, aí o Márcio comenta. Muriel no gol, Igor Julião, Nino, Digão ou Frazan e Caio Henrique. Até aí, beleza. Alan, Daniel, Paulo Henrique Ganso e Nenê. Marcos Paulo e Ione Gonzalez. Por enquanto, pelo menos dois volantes, dois meias e dois atacantes. Ainda que sejam dois volantes que saiam bem para o jogo, Valdir.
É, a tendência é aquele esquema do Fernando Diniz. Ele deixou, é um esquema que todo mundo aplaude, mas ele deixou o Atlético Paranaense na 10ª posição no campeonato, com 6 pontos ganhos, na 18ª posição, na 10ª rodada do ano passado. E esse ano deixa o Fluminense com 12 pontos na 15ª. Então vai mudar um pouco, né?
É, vai mudar um pouco, mas e por falar em penhora, o Sidorff ganhando ação na justiça contra o Botafogo, quem ganha ação na justiça contra o Fluminense foi o Marquinho, meio campo que está no Vasco, conseguiu uma penhora de mais de 10 milhões de reais do Fluminense, quando outro clube que está conseguindo acertar suas contas, ele leva mais uma facada.
Se o Mazera estivesse aqui, diria, obrigado, Peter, obrigado, Abade, coitado do Mário, é mais uma penhora, mas ô, meu caro Márcio Guedes, o Marcão vai fazer o simples, né? Fechar um pouco mais o time, não aquele time tão aberto com o Fernando Diniz, para tentar equilibrar o jogo contra o Corinthians e trazer pelo menos um empate para decidir no Rio, quinta-feira que vem.
Sem dúvida alguma, sabe, o Fluminense é um futebol de muita garra e de muito sistema defensivo. Agora eu me preocupo um pouco, porque Nenê e o Ganso no meio-campo, eu acho que o time fica um pouco lento. E a defesa do Fluminense também não me convence. Essa zaga aí é uma zaga fraca. Acho que o Fluminense vai ter que jogar realmente bem fechadão lá atrás, tentando trazer um empate e tal, porque vai ser complicado. Chegou aí, o Corinthians está muito bem, está no embalo. É um time que ataca bem. Vai ser um jogo muito difícil. Agora, não sei se o Cabeça confirma. Parece que houve um problema com o Fluminense também de recebimentos que foram bloqueados na justiça.
É.
Patrocínio do Fluminense, outro problema.
Exatamente, é essa penhora do Marquinho. Ele penhorou justamente isso.
Coitado do Fluminense. Ô, Márcio, como é que você vê o retorno do Oswaldo de Oliveira ao futebol carioca, né? É a terceira passagem pelo Fluminense, 2001, 2006. Ele que, em final de 2013, saiu do Botafogo, botou o Botafogo na Libertadores, botou o Botafogo como campeão carioca, direto, com a Taça Rio, Taça Guanabara, campeão carioca. Depois foi trocado por um aprendiz, que é o Eduardo Unga. E ele agora volta ao Fluminense, depois de ficar algum tempo no Japão. Como é que você vê a volta do Oswaldo de Oliveira? Claro, o cara botou um aprendiz.
Eu acho uma boa, é um técnico experiente, tem bom senso, tem feito bons trabalhos e tal, né? Agora, vem apagar um incêndio, porque o Fluminense também, nesse campeonato, com essa pontuação, está preocupado em se livrar do rebaixamento e já numa situação difícil. O elenco do Fluminense eu gosto, não é tão ruim, não. Do meio para frente, acho que há várias opções, várias alternativas, tanto que o Fluminense tem jogado bem e perdido sempre, por conta de um esquema, às vezes, meio suicida, de sair jogando, tocando bola. Acho que o Oswaldo vai corrigir isso. O Fluminense vai ser um time, se não mais bonito de se ver, Valdir, pelo menos mais competitivo, com certeza, hein?
Márcio, obrigado pela participação, um grande abraço. É sempre um prazer muito grande tê-lo aqui no programa Mundo da Bola. Forte abraço.
Um grande abraço.
Tudo de bom, Márcio.
Cabeça, hein?
Valeu, muito obrigado, Márcio Guedes. Luiz Ferreira, para fechar o programa, uma notícia importante envolvendo o Flamengo.
Alô, torcida do Flamengo. Daqui a pouquinho tem 21 horas e 10 minutos, tem Flamengo Internacional aqui na Rádio Nacional. Atenção, Gabigol faz tratamento intensivo e só decide no Maracanã se terá condição ou não de enfrentar o Internacional. O atacante faz fisioterapia em 3 períodos para minimizar as dores na coxa esquerda e vai seguir com o restante do elenco para o Maracanã. Presença no duelo pela Libertadores vai depender dos testes feitos antes da partida. Ou seja, há possibilidade da treta não ser tão grande assim.
Vamos aguardar, né? Se pode perder o Carrascaeta, mas ter pelo menos o Gabigol.
Né? Até daqui a pouco, né?
Um abraço, até daqui a
pouco. Eu fico por aqui, você vai pra lá.
Eu vou pro Maracanã, logo mais a partir
carro tá de... marcado, pode
a ir. A partir
tá.
de 21h10, abertura do Show de Bola Nacional, Ricardo Mazzello, nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens e o plantão do nosso Luiz Ferreira. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nessa quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Produção do Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier e a central técnica Uniel Sossuário. O programa Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.